Sejam bem-vindos, granjeiros e granjeiras, para mais um podcast. No dia de hoje, nessa terça-feira, voltando ao habitual, né? Porque a gente está acostumado de terça-feira, só que semana passada foi uma exceção, então dessa vez tem que voltar ao normal, né? Vamos voltar à nossa rotina aí. Lembrando aí os espectadores que, caso você queira fazer uma pergunta no chat, estamos aí. Se você não estiver conseguindo fazer a sua pergunta, é porque você não está inscrito e eu te peguei, hein? Então vamos fortalecer aí, né? Vamos dar um curtir, pegar essa setinha aí embaixo aí no seu YouTube, que ela é curvadinha assim, ó, e aperta ali para poder compartilhar com os amigos também, porque é muito importante para a gente poder estar melhorando nosso engajamento aí. E... ah, a Débora tá ligeira, hein? E volta para cá? Opa, agora gostei. Hoje vamos para o episódio número 81, conversar aqui com uma empreendedora corajosíssima, que trata no meio da beleza, deixando todas as granjeiras mais bonitas. E os granjeiros também, né? Eu não posso dizer que só as granjeiras... Estamos aqui no episódio 81 com Tatiana Treistman, é isso?
Perfeito.
Acertei mesmo?
Acertou.
Olha as palminhas, ó. Tá saindo uma sonoplastia lá de palmas. É isso aí. Ela é sócia proprietária do Style Bar, que fica localizado ali na São Camilo. Tô certo?
Certíssimo, 1530.
Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela presença.
Obrigada pelo convite.
E eu queria que você falasse, começasse explanando aí quem é você.
Nossa, que difícil.
Pessoalmente.
Bom, contar um pouquinho mais da minha história profissional, da trajetória. Eu não venho dessa área de beleza. Eu me reinventei aos 39, 40 anos, né? Sou formada em comunicação e tenho pós em gestão social e trabalhei a minha vida inteira eu era especialista em investimento social privado, né? Então, trabalhei com grandes empresas, Uzi Minas, Petrobras, Votorantim, e me reinventei aos 40 anos.
E essa coragem toda aí?
Essa coragem veio de eu acho que o empreendedor, ele nasce com algum gene diferente que fica incomodando até a gente partir para uma ação, né? Eu trabalhei muitos anos fazendo coordenação de planos de negócios para aportes financeiros, né? E fiquei muito apaixonada em planos de negócio, então fiquei muito tempo analisando plano de negócio de outras empresas. E até que chegou um momento que eu falei, agora eu quero fazer algo para a minha empresa, eu quero crescer. E foi assim que surgiu um pouquinho.
Tatiane, eu posso te chamar de Tati, né?
Tati.
É Tatiana.
Na.
Certo. Me diz uma coisa, você teve a oportunidade aí de estar empreendendo, abrindo um comércio local na Granja Viana, de uma grande franquia, né?
Sim.
Eu queria entender um pouquinho, você saiu de toda essa parte de trabalhar com essas grandes empresas, tomou a coragem de empreender, que não é uma coisa fácil, todo mundo sabe que é muito complicado.
A vida deu uma chacoalhada nesse momento, né? Essa virada de chave se deu em 2008, quando a gente teve aquela crise econômica mundial, né? Eu estava gerenciando o marketing do Instituto Gaia, que era uma das ONGs mais significativas aqui no Brasil, enfim, trabalha com Petrobras. E, nessa crise, todos os projetos sociais foram os primeiros a serem encerrados, né? As empresas precisavam mais pagar os salários e os projetos sociais acabaram ficando para o final da fila. Então, os contratos foram quebrados. De Campinas, eu voltei para São Paulo, certo, né? Não tinha muita oportunidade nesse meu mercado de terceiro setor, vamos falar assim, que eu trabalhava, porque os investimentos todos foram alterados para uma prioridade de sobrevivência, né?
Sim,
nessa crise.
Com certeza.
Então, cortaram o nosso projeto, eu voltei para São Paulo E eu nunca tinha ficado mais do que uma semana sem emprego. Eu saía de um, ia para outro. Nessa minha área aí do terceiro setor, eu saí de casa, eu comecei a trabalhar com 14 anos e nunca parei até hoje.
Ah, que fantástico.
Mas, enfim, aí vim para cá, fiz um teste na Suzano, um teste que achei uma vaga. E eles acabaram pedindo para reduzir muito o salário, enfim, acabou não dando certo. E eu entrei em desespero.
Porque... Já casada nessa época ou não?
Uhum.
Você é empreendedora?
Não era casada ainda.
Ah, não era?
Não, voltei para cá, fiz esse processo seletivo na Suzano e acabou não dando certo. E eu entrei em desespero porque eu nunca tinha ficado mais do que uma semana sem trabalho. Eu já me sentia mal. Eu acho que é uma coisa que coça no...
Ah, com certeza. Quem está acostumado a trabalhar, não para...
E assim, no terceiro setor, a gente viajava para o Brasil inteiro. Todo. Então, quilombolas, ribeirinhas, a gente ia para cada região. Enfim, trabalhava 12, 14 horas por dia. E eu fazia isso sorrindo, né? Era um trabalho...
Isso tudo em 2008 ou não? Quando você voltou para cá, foi depois? Mas
foi 2008, 2009, né? Certo. Aí eu não passei no teste da Suzano, entrei em desespero, fui pedir emprego no meu pai. Meu pai, ele tem uma empresa, né, de representação. Ele vende papel e produtos anticorrosivos, né? Para siderurgias, para metalúrgicas, nada a ver com a minha área. E eu acabei ficando lá por 6 anos.
Foi aí que surgiu a Suzano ou não? A Suzano foi antes?
Foi antes. Como eu não passei na Suzano e eu já estava, assim, acho que um mês sem emprego, eu estava me sentindo muito mal, né? Então, eu falei, ah, eu vou fazer
eu vou trabalhar alguma coisa, eu vou fazer.
Vou fazer. Então, a empresa do meu pai é uma empresa muito pequena, então lá eu acabei fazendo venda, logística, embalagem, office boy, marketing.
Aí, ó.
Aprendi muito, muito, assim. A gente sabe que trabalhar com família é complicado, né? Mas eu realmente, mesmo sendo uma função que eu nunca gostei, né? Não me dava prazer, eu aprendi muito. Foram 6 anos que eu aprendi bastante. Mas era um trabalho, assim... Eu não via resultado. Como eu trabalhei a vida inteira no terceiro setor, eu redigia um projeto, eu apresentava e a gente executava. Então, via a conclusão, né? Via o final.
Do início ao
fim. Né? A gente trabalhava com desenvolvimento socioeconômico em cada região, com projetos absurdos. Mas você via, depois de 5 anos, a conclusão daquele projeto maravilhoso. E isso começou a fazer... com que aquele borbulhinho no estômago quando você viu o programa do Faustão no domingo, que você fala, putz, amanhã é segunda, tenho que trabalhar. E isso nunca tinha acontecido comigo, porque por mais que eu trabalhei a vida inteira com várias coisas, mas principalmente no terceiro setor, eu trabalhava 14 horas assim, sorrindo, porque eu amava o que eu fazia, né? E eu fiquei 6 anos chorando toda segunda-feira que eu tinha que trabalhar na empresa do meu pai. Mas porque aquilo não me dava prazer. Eu não tinha acesso ao resultado final, enfim. E trabalhar com siderúrgica é bem diferente da minha formação e do que me dava prazer. E aí que veio o meu marido, nessa época, e falou, olha... Não, o meu marido não. Eu. Tudo começou quando eu fui fazer um serviço muito simples, que eu não era uma pessoa... que consumia beleza. Eu detestava escova de cabelo, eu nunca me maquiava.
Ficava atrás de uma mesa o dia inteiro.
O dia inteiro.
No projeto.
Eu sempre fui bailarina profissional, depois eu fui surfista. Então, assim, eu não era pegada a...
Nossa, quanta coisa.
A beleza. Tem uma história aí.
Novidades aí.
Tem bastante. Eu não era. Eu era muito, assim, vamos falar, riponga, um pouquinho. É. Não que eu me vestisse mal. Mas eu tinha...
Esse negócio da liberdade,
completamente.
Né?
Uma rasteirinha para mim, uma regata, pentear o cabelo, estava ótimo, né? E, enfim, aí eu fui fazer uma sobrancelha numa loja ali no Shopping Tamboré, num dia que eu estava muito mal.
Mas por que motivo? Tipo, você...
Vou limpar a sobrancelha. Vou limpar a sobrancelha. Tinha lá uma empresa nova que trabalhava micropigmentação, toda essa parte. Eu não queria fazer micro, eu queria só limpar. Até porque eu não consumia, não entendia nada de beleza, não era a minha praia. Então, teve um dia que eu entrei lá muito mal. Aquele dia que você está mal com você mesma, com o espelho, né? E eu entrei lá para fazer uma sobrancelha e a profissional me tratou de uma forma tão especial... Ela pegou na minha mão, ela fez massagem, ela conversava comigo, ela desenhava a minha sobrancelha. Ela tirou 3 pelos e ela mudou o meu dia. Assim, aquilo foi tão impactante para mim, que a hora que ela me voltou no espelho e eu vi assim, um rosto diferente, não tinha nada diferente, mas a gente se enxerga diferente, né? E aquilo me deu um pouco de alegria naquele momento. Então, eu saí dali, já estava com a ideia de querer fazer alguma coisa, de empreender alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Né?
Só para eu entender um pouco, porque eu não sou muito do mercado também de estar tá consumindo ali um salão de beleza. Isso é costumeiro ser dessa forma ou lá foi um lugar diferenciado, você enxergando hoje?
Olha, lá eu acho que foi uma época que veio muito essa questão de serviços de beleza. Foi um boom, assim, principalmente a sobrancelha, né? Micropigmentação foi o boom. Começaram a abrir muitas franquias em shopping, né? E era uma coisa que eu estava lá e fui fazer.
Mas, tipo, eu estou falando, esse jeito de tratar que você sentiu, que você teve, olha, isso normalmente em salões de beleza, são assim ou não?
Não necessariamente, são alguns.
Então, você caiu num lugar certo, hora certa.
Eu caí na pessoa certa. Tinha muita gente ali que eu também fui atendido, mas eu nunca fui... Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Então, assim...
É o velho negócio, né? É, que nem você fazia o que você estava apaixonado, o que você gostava de fazer. Exatamente. Então, você fazia 14 horas sem o mínimo esforço.
Sorrindo.
Devia ser a mesma coisa para aquela pessoa que te atendeu.
Sim, com certeza. Ela realmente amava o que ela fazia. Ela era muito boa. E daí ela me convenceu a fazer micro na boca. E daí surgiu uma relação. Aí eu comecei a entender um pouco mais do mundo da beleza. E quando eu saí desse serviço lá, eu falei assim, eu já sei o que eu quero fazer na minha vida. Eu não vou mudar a vida das pessoas, mas o dia dela eu posso mudar. E a beleza, ela tem esse poder de te dar uma força interior de autoestima que você está pronta para a guerra. Você encara o que precisar. Eu acho que a autoestima, há um tempo atrás, ela era secundária. Hoje ela é prioridade, né? A gente entende que você estando com uma autoestima, sua relação familiar vai melhor, a relação no trabalho vai melhor, tudo flui. E quando você não está bem, nada flui. É tudo ruim, trabalho
até
ruim.
Até o jeito que você se comunica, encara, se porta com as outras pessoas.
Exatamente.
Por estar com uma boa autoestima é diferente, né?
Sim. Então, assim, você vê, né? É uma pessoa que me tirou 3-4 pelos e ela mudou o meu dia. No atendimento, entregou um pouco a mais, ela fez uma massagem na minha mão, enfim, ela entregou a mais. E aí eu consegui entender que fazer com que as mulheres voltassem a ter prazer em se cuidar era o meu desafio. Como eu também não me cuidava muito, eu era muito riponga, enfim, eu achei que isso fez uma mudança na minha vida, assim, até de como mulher, assim, como eu quero me apresentar, como eu quero estar para o mundo e comigo mesma, né? Eu acho que o Style Bar, ele tem muito aquilo que você falou no começo. A gente não transforma as pessoas, a gente melhora o que ela já tem. A gente vai lá e dá o toque final. Esse é o papel do Style Bar.
Legal, isso é importantíssimo. E me diz uma coisa, hoje você é empreendedora, mulher, esposa...
Mãe.
Mãe. Sim. Mãe de quantos filhos?
Eu tenho uma filha, Catarina, que tem 3 anos e meio.
Ah, já.
Eu fui mãe tardia, né? Fiquei 7 anos aí nesse processo.
E como é que está sendo essa parte hoje?
Ai, maravilhoso. Eu gestei com 44, né? Eu dei a luz com 44, então, assim, é bem diferente do que você vê hoje em dia, né?
Sim.
Impacta positivamente, negativamente, em várias coisas. Mas a Catarina, ela é o meu bebê milagre. E ela é uma realização muito pessoal da minha vida. Assim, ela mudou a minha vida, com certeza. Hoje...
Show de bola. E quanto isso influi hoje no seu trabalho?
Sim. Não, a Catarina, ela quer ir para o Style Bar. Você pergunta o que ela quer fazer. É a unha do pé. Ela fala, eu quero fazer a unha do pé. Eu não sei por quê. Porque todo mundo gosta de fazer unha da mão. Ela gosta de fazer do pé e pede para fazer a unha do pé.
Deve ganhar massagem também.
Com certeza. Então, assim, o pessoal trata super bem. A gente atende crianças também. Então...
E como que você caiu nessa oportunidade de poder estar entrando nesse mercado da beleza com o Style Bar?
Sim, nesse
Você momento... inicialmente foi o Style Bar?
Não, não. O Style Bar é minha segunda empresa. Então, quando teve esse choque de, putz, eu quero fazer outra coisa na minha vida, eu quero transformar o dia das pessoas. Nesse tempo, o meu marido já sabia, né, que eu não estava feliz, era uma coisa visível, eu sofria para ir trabalhar, não tinha...
E ainda estava trabalhando com seu pai?
Tava, fiquei 6 anos lá. E aí ele falou, olha, para... Vê o que você quer fazer, eu te dou um apoio nessa fase aí da sua vida. E foi fundamental, se ele não tivesse...
Quando a gente tem alguém que se importa...
Eu tenho até hoje. Uma pessoa que, antes de vir para cá, já falou, amor, bom podcast para você. Enfim, é uma pessoa que está sempre acompanhando o meu crescimento. Eu gosto bastante de conversar com ele. Ele tem empresa há 50 anos, é uma empresa de sucesso. E ele tem, acho que, 300 funcionários. Então... Tem bastante experiência, né? Mas ele fica ali nos bastidores, torcendo e acompanhando tudo, até hoje.
Tem que dividir também as receios, preocupações, as decisões.
Ele
é muito importante.
Ele é meu porto seguro em tudo. E ele vem comigo.
E vice-versa, né?
Cara, ele vem comigo nas ideias.
Ele também deve aprender muito com você, Edi.
Sim, e aí eu fiz isso. Fiquei 2 anos parada, né, estudando o mercado. Falei, o que eu quero fazer agora? Aí eu descobri que naquela época os dois mercados que mais prosperariam no futuro, porque a gente não pode olhar no negócio só hoje, a gente tem que ver se ele vai ser útil lá na frente, né? E tinha duas grandes frentes. Primeiro, alimentação.
Que escraviza um pouco demais.
Escraviza demais, mas é uma coisa assim, que você vê, em plena pandemia, ninguém para de comer, né? Então, é uma coisa... Inclusive, a empresa dele cresceu bastante na pandemia, né? E...
Agora está meio preocupante com o Monjaro aí, né?
Verdade.
O pessoal parou um pouco de comer.
O fast food também teve uma queda, né, de consumo, super natural. E aí veio a ideia mesmo, então, de não trabalhar com alimentos, trabalhar mais com a área de beleza, até porque eu tive aquele insight naqueles 3 pelos que ela me tirou e eu queria realmente causar esse sentimento que causaram em mim em outras pessoas. Como eu tinha amigas que eram micropigmentadoras também, que estavam começando nessa área, eu falei, quero abrir um centro de estética. Então, eu fiquei 1 ano criando plano de negócios. Como não era a minha área, foi uma reinvenção mesmo, eu acabei optando por uma consultoria, né, pegar alguém que entende bastante disso, e montei o Estúdio Bela Noir, que era um centro de estética no centro comercial de Alphaville. Eu abri... E depois de 3 meses veio a pandemia. E no centro comercial...
Nossa, deve ter sido um baque para você.
Nossa, total. Porque eu estava num lugar que eu tinha 700 concorrentes. Então, assim, até entrar, apresentar,
conquistar... Já é difícil começar.
É difícil começar com o concorrente.
Da forma que começou, né?
Enfim, ficamos parados, aí voltamos, aí veio a pandemia 2, ficamos parados de novo, voltamos... E eu fiquei, acho que uns 3 anos e meio com o Estúdio Bela Noir. E aí, eu acho que eu tive um jantar, algum compromisso, algum show com meu marido. Eu falei, eu quero uma produçãozinha, né? Quero fazer alguma coisa diferente. Eu tinha uma influenciadora que ela trabalhava comigo e trabalhava, também fazia influência no Style Bar de Alphaville, né? Foi onde eu conheci pela primeira vez, eu vi ela fazendo as coisas lá. Eu falei, que bacana, né? Eu falei, maquiagem não é para mim, escova também não gosto, mas o dia que precisar, tem unha, né? E um dia eu precisei, fui fazer penteado e maquiagem. E novamente, eu tive aquela sensação da hora de olhar no espelho. Falei, uau! Que máximo, que maravilhoso. Ela também não fez nenhuma cirurgia plástica, mas a gente se vê diferente. É aquela... termina o show, você chega em casa para o espelho e fala, nossa, eu tenho que tirar o cabelo, mas não quero voltar. É tipo Cinderela, né? Você fala, não quero voltar para aquele rosto. A maquiagem, ela tem... Ela dá um ar, assim, ela... Pega aquilo que você tem de bonito e transforma no melhor, né? A maquiagem, aquilo que você quer esconder também.
É
então...
praticamente o sal para comida, né?
É.
Dá
bom, e aí foi aí eu tive um outro evento e falei, acho que eu também quero. Eu achava que o Style Bar não era para mim. Primeira vez que eu fui, falei, nossa, acho que não é para mim. Só eu não gosto dessas...
Isso? Qual foi a sensação inicial ali que te fez?
A sensação inicial é... Eu acho que foi isso. Não... Por quê? Porque o Style Bar, ele não trabalha com química e nem corte, né? Então, ele tem esse diferencial. Então, são serviços mais rápidos e serviços que eu não consumia. Não consumia escova, não conseguia...
Ele não trabalha com química...
E luzes,
corte, tá dizendo,
corte de cabelo, não trabalhamos, não tem... e nem química, então
nem
luzes,
tanto pra homem quanto pra mulher,
nem homem para mulher. O que o Style Bar faz hoje é aplicação de tintura para cobertura de raiz, a cliente levando o produto dela. Nós não trabalhamos com nenhuma química, nós temos uma linha exclusiva que foi criada pela Farma Ervas, né, que tinha 70 anos no mercado. Então, é uma linha que não testa em animais, que trabalha só com produtos naturais, não tem nada de químico nos nossos produtos, né? Então, eu achei que não era para mim porque eu não consumia aquilo, né? O que eu fazia de vez em quando era luzes no cabelo. Mas foi outro show e foi outro show. E foi outro encontro, até para um, eu comecei a colocar o Style Bar em momentos que eu nem precisava, tipo um jantar, um almoço em família. Você começa a ver que aquilo é tão importante para o seu dia a dia, não só para uma reunião ou para um negócio, né? É o autocuidado, é voltar realmente a ter prazer em se cuidar. E aí começou a impactar uma sensação de, nossa, como eu me sinto bem quando eu saio do Style Bar. Eu saio muito bem de lá, eu sou muito bem tratada, o atendimento é sempre mais, né? Eles entregam mais. Eu fiquei tão apaixonada que eu saía do Style Bar, voltava para a minha clínica de estética murcha, sem brilho, não brilhava mais aquilo. Acho que meu coração já batia para outra coisa. E aí eu comecei a sonhar com o Style Bar, né? E aí foi nessa época que eu tive a Catarina, que eu fiz a gestação, tive a Catarina. Depois que ela nasceu, veio a conclusão de vamos passar o ponto para frente, não é mais isso que eu quero. Quero o Style Bar para mim. E fui atrás, sozinha, pesquisei na internet.
Você foi atrás dos franqueadores, né?
Uhum.
Para saber o que precisava.
Da marca, valores, e processo.
Hoje em dia, qual que é o processo de aceitação de um franqueado no âmbito geral? Assim, precisa ter o quê? O que eles preconizam ali, que eles têm como premissa? Não é qualquer um que provavelmente possa abrir, né?
Não. Mas assim, foi um processo relativamente tranquilo, fácil... Muito tranquilo. Eu, quando gosto de uma coisa, eu preciso ter. E eu vou até o fim até ter. Né? Então, eu queria o Style Bar para mim. Eu marquei... as donas do Style Bar é a Gisela Prochaska e a Débora Paulino. Né? A Gisela Prochaska, que é mãe da Lu Justus, né? Que foi a ex-esposa do Roberto Justus. Elas trabalharam a vida inteira com eventos, com marketing, com outras empresas... E a Gisela teve um insight em Nova York, né? Então, ela e a filha dela estavam lá, elas iam ter um casamento, não conheciam o salão, então não tinha como marcar maquiagem, cabelo, né? Então, elas andando na calçada lá, acho que é mais ou menos isso em Nova York, elas acharam um lugar assim, rápido, sem marcar. Entraram e saíram prontas para um casamento, né? E elas falaram, o Brasil não tem isso. Né? Então, elas trouxeram esse conceito. A gente
sem
tem...
precisar de um corte de cabelo, por
sem
exemplo.
Precisar porque de um corte de cabelo.
Normalmente, a pessoa vai fazer um corte e já faz logo o pacote completo.
Faz,
né?
faz.
No caso, quem não vai cortar também pode fazer um pacote ali das coisas que se faz no dia a dia para ir trabalhar, por exemplo.
E a gente tem uma linha muito forte de hidratações. Né? A gente faz cronogramas capilares. Então, a gente cuida mesmo do cabelo. Mas aí, enfim, aí eu fiz uma primeira reunião com a Gisela Prochaska, né? Fui lá conhecer o Style Bar da Lorena, que foi a primeira unidade, é esse da Lorena, que é dela e da Débora, né? E a segunda unidade acabou sendo a de Alphaville. E já na primeira conversa eu me apaixonei por ela. Eu falei, gente, mas que vibe, que energia. Como que a gente coloca tudo isso dentro de um negócio? Enfim, eu fiquei apaixonada. Meu marido falou, vamos, e a gente está aí.
Mas você não teve medo de investir, assim, tipo, Porque
tive. Ainda tenho até hoje.
Então, mas quando você pensou, vou investir, você, apesar de você ter toda essa bagagem que você tem, de ter feito um estudo de mercado, de ter pensado naquele seu primeiro
de
projeto,
networking,
você já ter vivenciado aquele mercado, não te deu aquele medinho de estar indo abrir alguma coisa que é um diferencial?
Sim.
E num lugar onde você
muito
nunca tinha aberto nada?
Muito medo. Mas, assim, na minha cabeça, naquele momento, eu tinha tido uma experiência de um negócio que eu criei do zero, sozinha, e que acabou não me dando lucro, né? Sim. Enfim, por N motivos. E, nesse momento, eu queria experimentar uma franquia. Eu queria experimentar um modelo de negócios que já tivesse sido testado, né? E quando você vê, quando você marca essa apresentação, elas apresentam os números da marca, elas apresentam números de todas as franqueadoras. Então, te dá um pouco mais de...
De tranquilidade.
De tranquilidade.
Porque você tem um respaldo ali por trás.
Respaldo, né? Porque a vida do empreendedor, ela é muito solitária, né? É a gente com a gente mesmo, é a gente enfrentando o mundo.
Se você não tem um sócio, ou você pensa sozinho... Ou alguém vai ter que dividir isso com você.
Sim.
E muitas vezes a pessoa que está de fora não
Sim.
tem o mesmo pensamento seu, né?
Sim.
É muito mais fácil você dar opinião sem estar na reta do que...
Sim. Medo, ele existia, né? Mas eu me respaldava sabendo que tinha uma empresa de sucesso por trás e o meu marido do outro lado ali me dando todo o suporte, né?
Trazendo todo o conhecimento e bagagem que ele já teve.
Sim. Bom, elas não precisaram me convencer
então,
muito.
Sua família, então, foi o seu marido. Quem mais ali no processo de decisão influenciou? Só você e seu marido?
Só meu marido.
E as pessoas ao redor?
Eu não costumo, nesse momento, falar muito, porque eu ainda estava até num processo de...
Mas depois que você tomou a decisão, te apoiaram, acharam... Não, você é louca.
Não, super, tem tudo a ver com você, vai fundo.
Foi? Isso
foi,
é importante.
Foi,
né?
Assim.
Você vê que tem pessoas apoiando, é muito...
Sim, sim. E o processo foi muito rápido, eu comprei a concessão da marca, então eu posso usar a marca por 5 anos, depois tem todo um processo, né? E, inicialmente, eu ia abrir nos Jardins, né? Eu não ia abrir na Granja Viana.
E o que te fez vir para cá?
As proprietárias.
Ah, é?
Eles têm, né? Eles fazem todo um estudo geográfico, de população, de nível social, tudo isso. E aí elas falaram, olha, me apresentaram... Muitos números, dados maravilhosos. Ela falou, por que que você vai sair de lá? Você está com uma filha pequena que você acabou de dar luz para ficar indo e vindo para São Paulo todo dia, sendo que a gente tem todo esse leque.
E a qualidade de vida, né?
Qualidade de vida. Enfim, imagina, eu na hora você fala, puta, a gente topa tudo, mas eu acho que depois eu ia me arrepender, porque o Style Bar não fecha, sábado, domingo, segunda, feriado.
24, todos os dias.
Todos aberto. Os dias aberto. Ele só fecha 25 de dezembro e 1º de janeiro, né? Então... É muito puxado para ir...
Para que você faça que essa logística funcione, você deve ter bastante funcionários.
Tenho,
né?
3 turnos, bastante funcionários, e que também é um...
Quando você investiu ali, qual foi o respaldo que fora os dados, a segurança de te apresentar números, qual foi a ajuda que o franqueado te deu? Assim, eles que montaram a loja? Ou obrigatoriamente em contrato já está dizendo que eles têm que fazer a loja porque tem que ter um padrão X? Como é que é isso?
Eles têm todo um protocolo de manuais, né? Para abertura, para encontro de local, eles precisam aprovar várias coisas, né? Então, principalmente a localização, o imóvel, possibilidades e tal. E a marca, principalmente nesse começo, eu senti muito elas comigo, né? Tanto a Débora quanto a Gisela, cada passinho que eu ia fazendo, elas estavam comigo. Na busca do imóvel, para visitar, eu pude contar com eles. E os manuais que eles preparam, que eles estão sempre fazendo revisão, está tudo ali, está tudo perfeito. E era isso que eu procurava naquele momento. Eu queria alguma coisa pronta, que era só agir.
Tá, mas você tinha ali um manual no qual você pode seguir Porém, eles investem, eles constroem a loja, eles que fazem... Ou eles te passam o fornecedor e você que tem que... Exato.
Você tem alguns fornecedores que você é obrigada a seguir. E alguns não. Alguns você faz do seu gosto. Mas o investimento é todo nosso. Não tem nenhum investimento da franquia. Mas eles acompanham, né? Então, tem a arquiteta, que é filha da Débora. Então, ela acompanhou todo o processo da obra. Eu, infelizmente, eu tive um problema grave nessa fase aí de construção. Eu fiquei com o meu imóvel pagando aluguel um ano antes de inaugurar o Style Bar, porque eu fui enganada por uma empresa de construção, perdi dinheiro, perdi várias coisas, né? E nossa, foi bem...
Um dos perrengues chiques aí, né?
É, perrengue que ninguém sabe. Eu vendi meu apartamento, tá lá no Style Bar. Então, assim, ninguém quer saber das nossas... Ninguém não, né? Quem não tem a ideia... Porque esses riscos que a gente tem como um empresário, por exemplo, chega um momento, ano passado, sentei com meu marido, porque começa a afetar a sua vida pessoal, né? Esses investimentos.
O fato de você ter colocado seu apartamento lá já mexeu, já.
Mexeu. Eu perdi dinheiro com aquela empresa, né? Então, assim, eu peguei e tive também a infelicidade da pessoa que eu passei o centro de estética não ter me pagado, né? Então, assim, eu tive muito prejuízo. Então
foi de dois lados isso.
Foi de dois lados. Então, assim, o medo era constante, constante. Mas, assim, depois que eu achei a pessoa certa, a arquiteta certa, meu apartamento...
Do jeito que aconteceu aí, eu acho que não deu nem tempo de medo, viu?
Não. Não, e engraçado que quando eu passei o Estúdio Bela Noir para frente, é uma derrota. Mesmo que você está indo para um outro negócio, é uma sensação de, putz, não deu certo, né? Só que, mesmo assim, eu não sei que bichinho que tem dentro da gente, que mesmo você tomando várias porradas na vida, você quer continuar. E você não quer continuar ali, você quer continuar e fazer mais ainda, né? Então, esses riscos, noites sem dormir, telefone tocando das 5 horas às 11, funcionário te procurando. Tem muitas coisas que as pessoas não sabem como que se deu por trás, né?
Pelo que você me falou aí de toda essa história, o franqueador aí que você optou em ter... Ele te deu todo o respaldo e você, não, em teoria, não teve grandes problemas, né?
Não, nessa
tem
fase, não.
Muita gente que reclama do franqueador, né?
Sim.
Porque promete mundos e fundos, aí quando você vai ver, não é nada daquilo, você só fica pagando taxa e daí por diante.
Tem muita franquia que tem uma visão, infelizmente, que destrói as franquias, né? Mas tem a parte boa, sim, tem a parte bacana.
E provavelmente, né, nesse inteirinho aí de tudo que aconteceu, eles te deram um respaldo aí de treinamento dos funcionários.
Super.
Né? E como é que é essa parte de... porque montar uma equipe não deve ser fácil.
Não.
Tem que ter um processo que eles podem dar um treinamento, mas... Quem vai lidar com aquela pessoa é você, não é eles.
Sim.
Como é que é isso?
O treinamento, assim... sinceramente, eu acho que poderia ter sido um pouco melhor, né? Porque a gente tem treinamento de produtos, tem o treinamento do jeito Style Bar de servir, que é diferente dos outros salões. Nós temos diferenciais, né? Tínhamos, né? A concorrência está imitando tudo a gente, né?
Então, porque começa a ver o que dá certo e começa a adotar.
Você sabe que 2 meses depois da nossa inauguração, 2 concorrentes, são os nossos maiores concorrentes lá, começaram a abrir de domingo e segunda, que nunca abriram, né?
Não estava dando espaço, né?
Então, é engraçado e, ao mesmo tempo, legal você movimentar algumas coisas naquela região, né? Você provocar.
Sim.
Isso eu achei muito interessante. Foi
e qual
bacana.
Que foi o inicialmente, assim, nos primeiros meses, o seu maior desafio, logo que você abriu ali? Que você entende como a coisa que mais te dificultou, coisa que você não imaginava que poderia acontecer, aconteceu? Ou as dificuldades, as principais?
Assim. Foi muito engraçado, porque nas primeiras semanas, né, inclusive na primeira semana, eu recebi visita de moradoras da Granja Viana jogando panos quentes, né? Nossa, você investiu muito aqui. O granjeiro não gosta de coisa boa. Você vai quebrar logo. Aí teve
Não, todo mundo gosta de coisa boa. Como é que é isso?
Pois é.
Não gosta de coisa boa.
Mas você vê que é a pessoa, né? É. Uma pessoa frustrada. Ela diz que também teve um negócio ali. E ela culpa os granjeiros, né?
Então alguém para não se culpar, né?
Mas isso, assim, não me abalou em hipótese alguma. Eu recebi muita gente, né? Como que era uma coisa nova. Muita gente já conhecia pela unidade de Alphaville e de São Paulo, né? São Paulo está nos melhores bairros da região. Hoje, eu acredito que a gente está... Estamos entrando agora no shopping em Higienópolis, a marca está com uma unidade que vai inaugurar lá. Primeiro em shopping, quer dizer, tem Alphaville, mas é num shopping pequenininho, né? No Flamengo. Mas lá é no Pátio Higienópolis. Então, a marca está crescendo, está expandindo. Faz muita diferença na vida das pessoas, mas sim, tive dificuldade de entrar. O granjeiro, eu sinto que ele demora um pouco para compreender o seu negócio, para se inserir dentro dele, mas depois que ele gosta, ele não abre mão de você.
O granjeiro tem essa opção de ele tem essa dificuldade de estar indo em coisas novas.
Sim.
A gente sabe disso. Só que o seu ramo também é um ramo muito, muito difícil, né?
Muito difícil.
Porque é um ramo que, queira ou não queira, as pessoas querem ter pertencimento ao local, né? Querem chegar ali, conhecer as pessoas que estão ali, serem as melhores amigas, como se fosse um clube, alguma coisa assim, tipo, estou indo lá porque eu também quero conversar. Não Sim. é simplesmente só Sim. o Não. fato de
a gente tem um se bar. Belezar, né? A gente tem um bar dentro da
tem um bar
do salão.
Então... O Pedro estava perguntando isso, né, Pedro?
A gente serve drinks, né? Então, toda primeira taça é cortesia nossa. Então, a gente serve vinho, champanhe, prosecco. Agora, a gente desenvolveu uma nova bebida... com Aperol. Então, assim, a gente tem muita gente que traz, a gente quer criar novas bebidas ali. Mas começou bastante isso. A gente via que as mulheres iam para lá fazer mão, cabelo, conversava com a amiga, tomando taça de vinho.
E às vezes,
virou
não, a amiga
point.
Foi lá para...
Ela foi só para acompanhar
a
amiga.
Ela foi lá só para acompanhar e tem um lugar para ficar.
Então, assim, a gente tem esse bar lá. O pessoal pergunta, nossa, mas é um bar? Eu falo, olha, é um bar de beleza, né? Então, se...
Lá pode ir homem também, viu, Pedro? Fiquei sabendo aqui, não pode?
Pode. A gente faz hidratações maravilhosas, todo tratamento capilar, escova masculina também. Os homens fazem aqui também, fica muito, muito interessante. A unha, né? Que hoje o homem também tá querendo, né? Ter uma autoestima,
tá vendo,
se cuidar
Pedro?
Mais...
As
mulheres estão reparando nas unhas dos homens mais, na sobrancelha.
As unhas estão crescentes. Assim, ó. Não fala a verdade.
Peraí.
Não fala a verdade.
Deixa eu ver.
Tá decente?
Tá decente, mas pode ficar melhor no style bar.
Tá vendo? Já fez um marketing
Sim,
aqui, ó.
A gente faz também spa dos pés, tá? Que, nossa, a gente tem três tipos de spas maravilhosos, que tira a calosidade.
É mesmo?
Enfim, você toma lá
tem
sua champanhe.
Tem tudo.
Sim,
então.
Tem tudo. Tudo.
O Pedro tava aqui, falou pra eu ir lá fazer a unha e encher a cara. Eu falei, pra lá é lugar de família, Pedro. Não é pra sair bêbado de lá.
Não é.
É só pra você ficar...
E a gente agora está trazendo novos drinks. Então, Pedro,
aí,
que é o convidado.
Pedro não pode beber, ele é menor de idade. Não, eu não vou perguntar essas coisas, não. Eles querem saber se tem tal bebida. Eu falei, não, isso aí não vai ter lá.
Tem que ir para saber.
Vai lá que você descobre. Né? Tá bom. O suporte, você falou que tem bastante. Eu separei algumas coisinhas aqui, aí eu dou umas coladas
okay,
de vez em quando.
Ok, vamos embora.
É
que é tudo novo, né?
Agora me diz uma coisa. Apesar de você ser uma franqueada, né? Você tem uma... Você quer ter metas e resultados. Porque o que mais interessa
sim,
é para você.
Sim. Empresa tem que ter lucro.
Isso. Mas é, por parte da franquia, você sente uma pressão também de desempenhar? Ou a franquia não liga muito se você não tiver...
Eu acho que ela tem um equilíbrio muito legal. Ela tem acesso a todo o meu sistema, meu caixa. Eu nem passo para ela o valor do meu faturamento mensal. Ela já me manda o royalty no dia seguinte que fecha o faturamento. Então, eles têm acesso ao meu sistema, eles sabem quanto eu ganho. Eles têm acesso o dia inteiro às câmeras, né? Então, eles não ficam policiando, não tem nada nesse sentido, mas...
Mas em questão de, tipo, fortalecer a marca deles.
Então, sim.
Porque eles querem fazer uma franquia para que ela tenha sucesso e mais pessoas... É. Adquiram.
Eu respingo nas outras unidades e assim vice-versa, né?
Sim.
Então, quando a gente é muito preocupada com reclamação, porque se uma reclamou na unidade de lá, vai respingar em todas as outras. Sim. Então, assim, a marca, ela tem muito cuidado com isso, né? Então, ela fica, assim, atenta ao meu faturamento. A gente tem... Eles têm as supervisoras, né? Que elas ficam... É, visitando as unidades, então elas acompanham alguma coisa, dão assessoria quando a gente está precisando, quando a gente tem dúvida. E, então, eles ficam ligados ali, eles sabem que tem um negócio ali que precisa melhorar, né? Mas não existe alguém assim te cutucando, sabe? Te apressando. Eles acompanham.
Eles veem que está dando um resultado devagar, está dando resultado.
E muito pelo contrário, quer ver? Foi muito legal. A gente teve agora o Steibar. Ele é uma empresa relativamente nova, tem 8 anos no mercado, né? Então, esse ano teve... todo ano tem aquelas reuniões de apresentação do marketing, tudo isso. A gente paga tanto para o royalty e paga marketing, fundo de marketing também, que a franquia usa, né? E esse fundo de marketing, eles trabalham toda a parte de comunicação.
Certo.
Com a gente, né?
Então, o dinheiro que você investe ali, que você paga de royalty, eles também te retornam em...
O fundo de marketing, sim. Os royalties, não.
Mas o fundo de marketing, você paga a parte, então?
A parte.
São
dois pagamentos distintos, né?
Entendi. Obrigatoriamente, você tem ou não tem, você vai ter que pagar.
Sim, sim. Mas eu gosto, então, assim, eu levo as dificuldades que eu tenho, porque elas são... Tão experientes, elas... Às vezes você acha que é um problemão, elas já passaram por isso umas 5 vezes, né? Então, sempre quando acontece alguma coisa mais séria, eu recorro a elas, né? Olha, aconteceu isso, o cliente falou isso, o que eu faço, né? Elas falam, Tati, faz assim, assim não faz. Então, eu tenho acesso a elas a hora que eu precisar. Eu gosto muito dessa relação com a franquia, assim, É diferente, realmente, de você fazer uma empresa de criação própria sua. Eu acho que você ganha um pouquinho de tempo aí.
Enquanto voltando um pouquinho ali na parte de treinamentos de funcionários, né? Hoje em dia, a gente sabe, que, na verdade, a gente tem um conhecimento que barbeiro, qualquer cabeleireiro, tudo parte um pouco de confiança, né?
Essa é uma grande dificuldade nossa.
Então, isso que eu queria te perguntar. Você tem dificuldade em achar mão de obra para o seu estabelecimento por questões de confiança, de você estar pondo alguém ali também que tem que ter uma experiência, porque senão ela pode denegrir a imagem do seu estabelecimento? Como é que é isso aí?
A gente tem, para cada profissional, existe os critérios daquele perfil que a gente precisa achar. É muito difícil. Hoje está muito difícil. A pandemia, ela mudou muito a forma como os profissionais da beleza enxergam o mercado, né? Eles começaram a atender em casa,
Sim.
começaram a ter outro processo. Muita gente abriu sua própria empresa, né? E, bom, o que tem acontecido é o caminho... inverso, né? As pessoas não conseguem, não estão mais conseguindo manter as suas empresas, então elas fecham e voltam para o trabalho. Mas essa é... Aproveitar, João, que você falou nisso, para mim é o meu maior gap são os profissionais. Hoje eu tenho um profissional CLT, que eu chamo de meu time de base. Eles vestem a camisa da empresa. E eu tenho os profissionais parceiros, né?
Sim.
Então, a minha empresa, ela é homologada no Sindicato da Beleza, né? Então, eu trabalho com todo esse leque de profissionais, manicure, penteadista, escovista, maquiador, com MEIs. Então, eles são meus parceiros, são sócios parceiros, né? Só que é muito difícil eles enxergarem isso, mesmo eles sendo MEI, né? Eles têm uma dificuldade de se entender como MEI, né? Eles acabaram abrindo empresa para dar nota, mas eles não têm o entendimento do que é uma empresa. Então, eles tudo... Não são todos, tá? A gente tem bastante profissional.
Sem generalizar.
Sem generalizar. Eu tenho ótimos profissionais, pessoas conscientes, profissionalmente maduras. Então, eu não posso falar de todo mundo. Mas é minoria. É, infelizmente, o nosso país, ele entra aí com essa questão de investir menos, né, nas empresas e mais nos profissionais liberais, né? Então, a gente fica muito tipo, eu não sou contratado, eu não preciso estar aqui tal hora.
Isso é uma falta de compromisso, né?
Não vem, nem avisa, né? E por que que é difícil para a gente? A gente não trabalha com horário agendado, que é a diferença de qualquer salão. O nosso mote é simplesmente chegar.
Vocês têm espaço a rodo para chegar, já ter como ser atendido.
Estou preparado para atender a Granja Viana.
Ótimo.
E tenho mais espaço para crescer. Eu tenho
a
mais...
coisa que mais odeia é ter que marcar coisa na agenda.
É.
Uma experiência que acontece na minha casa. Minha esposa, quando vai marcar a unha, é daqui a 3 semanas. Até ela esquece que ela tinha unha.
Sim, sim.
Sabe? E quando chega lá, ainda não é na hora, sim. Sabe?
Essa é uma questão que eu acho que a marca acertou muito, né? Por quê? As mulheres estão tão... Elas estão assumindo cada vez mais atividades. Elas estão ficando cada vez...
Elas não têm esse tempo.
Não tem tempo. Eu faço luzes no meu cabelo. Eu não tenho mais saco para ficar 6 horas sentada. Dói a bunda. Você perde 7 horas ali num salão para fazer um cabelo. Enfim, eu ainda faço isso porque eu faço 2 vezes por ano, mas... Você não tem mais esse time, sabe? Você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E o Style Bar, ele trouxe isso, né? Então, você chega lá, você faz o que você tem que fazer e em 1h30 você sai, né? Então, não tem... A não ser que... eu gostei da profissional tal. Aí as pessoas marcam hora, né? Para não chegar lá e ser atendido por outra pessoa. Então, o cliente, ele tem essa opção de agendar ou simplesmente chegar. E ninguém sai de lá sem ser atendido, né? Para o profissional MEI entender que ele tem que estar lá mesmo sem ter cliente...
Ai, me deu difícil.
Ele fala, eu não vou porque não tem cliente. Mas o meu negócio começa a aparecer. É todo dia, assim, não tem agendamento. Às vezes, nossa, foi difícil trabalhar com isso. Porque às vezes você abre ali o seu sistema, a tua agenda está vazia. Você fala, meu Deus... E, de repente, no final, começa. Porque as pessoas, as granjeiras, elas gostaram desse negócio de não precisa marcar. Então, elas não marcam mais. Elas já acostumaram e elas simplesmente chegam. Chega. A não ser quem precisa sair tal hora. Aí, elas vão marcando. A pessoa, ela tem essa opção. Ela pode agendar via WhatsApp. Ela pode... A marca tem um aplicativo próprio. Você nem precisa entrar em contato com a unidade. Ela marca pelo aplicativo. Ou é só chegar.
Então, você está falando um pouco aí do MEI,
do
né?
Do
MEI. O MEI, como que você lidar, porque não deve ser fácil, tá? O processo de que, para você obter um cliente, já é difícil. E você ainda correr o risco desse MEI levar o seu cliente embora.
Tem.
Porque o MEI, ele não tem compromisso nenhum com a casa. Se ele, de repente, você... Tá distraído ali, ele dá um cartão, se você quiser, eu vou na tua casa.
Mas aconteceu no primeiro mês. Nos 6 primeiros meses, eu tive 2 profissionais de alongamento de unha que levaram meus clientes, começaram a atender em casa. E uma, inclusive, levava os meus materiais
para
atender,
né,
a cliente em casa. Então, assim, você se depara com coisas que é assustador, né? No âmbito profissional, é assustador. E sem pudor.
Sem comprometimento. Eu diria que é falta de caráter.
Falta,
né,
de caráter.
A pessoa fazer uma coisa dessa.
É.
E para você, o que é mais difícil? Arranjar um cliente ou montar uma boa equipe?
Montar uma boa equipe.
É difícil.
Eu ainda tô. Não, eu não tô. Se fala para você, puxa.
Já tem a equipe que eu quero, né?
Não. Os que estão lá eu quero. Mas eu preciso crescer. E crescer eu não estou conseguindo muito acertar, sabe? Vem um profissional que não é qualificado, vem um profissional que eu amo o serviço, mas a conduta dele é péssima. A gente tem reclamação.
Com gente, né? Não
é,
tem...
É, então, assim, eu tenho um profissional que, tecnicamente, ele é maravilhoso, mas a conduta é horrorosa, né? Então, assim, é difícil. A gente não pode pôr qualquer pessoa lá, porque eu perdi muito cliente. Perdi muito. Nesse um ano e meio, quase dois, eu perdi muito cliente em função de serviço mal feito, em função, né, do profissional não querer entender o que a cliente quer ou fazer meia boca, porque amanhã ele está aqui, amanhã ele está no outro salão. É. Porque o MEI, ele tem essa liberdade, né? É, ele, não, ele tem que, inclusive, trabalhar em outros lugares. Essa é o grande...
É, para ele é o que vai trazer o resultado, né?
Só que ele acha que, nesse formato, ele não precisa ter comprometimento com você.
Mas ele tem que ter, né?
Ele tem que ter. E aí, esses profissionais que estão na minha empresa hoje, que é uma equipe muito
ele
boa...
Ele quer compromisso do teu lado, mas ele não quer ter compromisso com você.
É difícil. Horários, né? Então, eu acho que a minha dificuldade hoje é...
É fazer uma equipe.
É, equipe. Então, hoje eu tô com uma gestão lá, né? Eu fiquei um ano com uma gestão, mais ou menos, e aí trouxe uma pessoa que faz diferença. Agora eu estou abrindo uma vaga nova, que é para gerente do Concierge Style Bar, que é um projeto que a gente criou ano passado. E...
Explica um pouquinho do Concierge, você já explicou para mim, mas explicou para o público exatamente o que é, né?
O Concierge Style Bar, ele nasceu também com essa ideia da gente poder abranger o nosso serviço além do salão, né? Então, a gente começou a receber, por exemplo, a minha mãe fez uma cirurgia, ela não pode se locomover, eu acabei de dar luz, preciso fazer minha unha, mas não posso sair de casa. Então, a gente teve essas demandas, né? Então, eu falei, por que a gente não leva a nossa expertise de salão para dentro da casa do cliente? Então, a gente está com esse projeto, não é só cliente residencial, então, a gente tem o concierge, que tem todo um cenário de camarim, então, a gente leva ele para as empresas, faz ativação com os funcionários. Esse ano, a gente fez, foi muito legal, aqui na Casa Nobre, né, no Dia das Mulheres, eles contrataram um concierge, então, a gente foi lá na empresa e a gente fez a unha de todo mundo, fez o pé, fez uma mão. Então, você vê que é uma empresa que está preocupada com o bem-estar do seu funcionário. E melhor que dar um bombom, melhor que dar uma rosa, entendeu?
Débora, e se fizer um desse aqui na MD? Ela falou que apoia. Eu não sei se o Pedro está merecendo.
A gente faz também, João, por exemplo, a gente trabalha bastante noivas, madrinhas. Então, elas, às vezes, elas não querem sair de onde elas estão. Então, a gente monta todo um projeto para ela não ter que se preocupar com absolutamente nada.
Sabe o que eu vi recentemente? É uma dupla sertaneja que ia gravar um show e todas as pessoas que iam participar ali, eles levaram uma equipe para poder fazer a maquiagem de todo mundo, o cabelo de todo mundo.
É porque, assim, as pessoas acham que é só mulher, mas não é. A gente fez agora um shooting de noivas num espaço grande aqui em Cotia. E a gente maquiou vários homens, porque precisa para luz, precisa disfarçar defeito, barba, várias coisas.
Aquele cebozinho, passar aquele talquinho.
Você vai lá, você tá com uma noiva do lado, toda linda, maravilhosa, e sua pele, sei lá, oleosa sem cuidado. Então, para fotos, para todos esses trabalhos mais profissionais, a gente faz. E a gente faz também maquiagens temáticas, de Halloween, a gente arrasa com cortes, com sangue, com olho assim, assado. Fazemos festa junina, então a gente é bem... Nós somos especialistas em penteado, escova e maquiagem.
Aí sim.
Especialistas. Então...
Aquelas festinhas que tem nas escolas das crianças, o dia do cabelo. Como que é o nome do cabelo?
Dia faz do cabelo maluco.
Imagina se pega uma escola para fazer em todas as crianças.
Nossa, a gente tem vários projetos, mas assim...
Fica a dica para as escolas da região, hein?
É.
Já vai programando aí no dia do cabelo maluco.
A gente
maluco.
Leva o Style Bar lá.
Já leva o Style Bar.
É.
Concierge, Style Bar Concierge.
Isso mesmo, e a gente faz o que precisa ser feito.
Qual que é o campeão de procura de serviço de vocês? Assim, que você fala, a pessoa está entrando ali, você fala, ah, essa aí já sei o que ela quer.
Unha.
Unha?
A manicure, ela é o chamariz, assim.
E vocês não trabalham com produto, né? Como é que é? A cliente traz o esmalte ou...
Não.
Não?
Não, a gente tem todo um armário de opções. Então, ela tem esmaltes, os normais, os tradicionais, e tem toda uma linha que passa por uma curadoria minha de esmaltes importados, que tem um valor bem diferente. Então, essas clientes, elas podem optar por qual esmalte.
Prepara aí o alavanquinha aí. Tem uma vala lá? já tô faturando já.
Mas
lá.
Imagina você ter Dior nas mãos, né? Então, você tem aí Chanel, você tem grandes marcas que investiram bastante em cosméticos, né?
Sim.
Então, e tem diferença. Não é só nome, não é só preço. Você vê textura diferente.
Não, tudo. Até a química.
Tudo.
Tem alguns que não têm determinada química.
Então, a cliente, ela tem essa opção, né? A gente trabalha também com pacotes, né? Para hidratações, para escovas e para as unhas, né? Então, quanto mais você usar, menos você paga. Esse é o nosso lema.
Ô, Débora, eu não ouvi a maquininha quando falou de Dior, falou de Chanel, que essas daí pagam mais, poxa. Tem que fazer valer, né?
Então, assim, já a linha de cabelo, a gente usa os produtos que foram criados exclusivamente para a marca e que são maravilhosos.
Você falou erva.
Farma Ervas.
Farma Ervas.
Né? Hoje, assim, os nossos produtos já são criados... são criadas em outras empresas, né? E o Style Bar, o que eu amo muito nas proprietárias é que elas têm essa formiguinha dentro delas também de sempre procurar trazer melhorias em todos os sentidos, em produtos, em experiências, em tendências internacionais.
Mas eu acho que o principal de você entrar num lugar igual seu estabelecimento é a experiência, né?
É a experiência.
A experiência que você está vivendo ali, o que você está levando ali, eu acho que é o principal.
A gente tem um totem, né, na nossa recepção, que a gente pede para as pessoas darem uma avaliada em tudo. Ambiente, limpeza, serviço, resultado, preço. E ela não precisa colocar o nome dela. Então, é muito legal, porque eles realmente falam lá, eles vão lá e falam. A gente recebe muito elogio de, nossa, que experiência, como eu fui tratada, que eu acho que é a mesma coisa que eu sempre quis trazer. Poxa, é um servicinho, mas me trataram de uma forma tão excepcional.
Então, a mais do que eu esperava.
A gente procura entregar mais.
Entrega mais.
Sim, sim.
Espera.
Sim.
E tem, hoje em dia, nesse mercado de beleza aí, onde você está trabalhando, tá? No serviço que você oferece, tem alguma tendência assim, que explodiu, de repente todo mundo está fazendo e todo mundo quer?
A gente tem isso mais nas unhas, né? Que unha tem bastante tendência.
Mas o que seria a tendência para o pessoal conhecer?
De unhas, são formatos, técnicas, acessórios, né? E eu acho que a gente trouxe...
Tudo isso na esmaltação?
Na esmaltação, nos equipamentos, né? A gente tem o equipamento que faz unha em gel, né? Então, assim, trouxe luminárias importadas. Então, um trabalho bem diferenciado. Um leque de opções de esmalte em gel absurdamente grande, né? Então, tem essa questão, né? Em relação aos produtos, eles vêm da marca, a gente está super contente. E a gente vende esses produtos também. Então, não todos, né? Mas alguns são só protocolos de lavatório, que são específicos, que são mais para o profissional usar, né? E alguns você pode levar o produto e continuar o tratamento em casa. Então, a marca tem esses produtos de home care também. Então, facilita bastante. Agora, esmaltes, maquiagens é uma curadoria pessoal minha, né? Então, maquiagens eu adoro trazer coisas diferentes, eu estou sempre conectada. É aquilo que o empreendedor faz da meia-noite às seis. Fica lá estudando, pesquisando.
O que eu vou fazer de diferente hoje?
É bem por aí. Mas eu fico bem, bem antenada nisso, porque as clientes, elas gostam. Vem um blush diferente, vem uma cor de batom diferente. E as tendências influenciam muito nisso. Então, a marca, ela busca sempre coisas novas para trazer. E a gente lá, e eu como a dona do negócio, também procuro trazer sempre coisas melhores. Eu nunca estou satisfeita com o que eu tenho hoje. Eu acho que eu sempre posso melhorar. Por mais ótima que eu esteja, sempre tem como melhorar.
Sabe uma coisa que eu vejo e já vi assim, que acontece muito, e eu queria saber se você acabou de falar de coisas novas, né? É, a gente sabe que é um segmento muito específico, que é uma técnica muito difícil. Vocês tratam com cabelo afro? Vocês têm um profissional qualificado para fazer?
A gente tem produtos exclusivos para isso, e os nossos profissionais, eles têm que ter pelo menos uma noção. Especialista eu não tenho hoje que trabalha com cabelo afro.
É porque é muito técnica a coisa.
Sim,
né?
E nós somos especialistas em escovas. Porém, a gente tem todos os equipamentos para fazer cabelo ondulado, cacheado, afro também temos. Mas não é a especialidade do Style Bar. Mas ele atende todo mundo.
Apesar de não ser... especialidade, a Débora já está querendo ir. Ó. Já está ali. Ó.
Vai ficar linda, Débora.
Pedro, você vai ter que passar ali no RH, cara. Tô falando. O compliance da empresa está aberto. Você fica aí brincando com seus amiguinhos de trabalho. Vamos ver aqui. Eu queria que você trouxesse assim, alguma coisa muito inusitada que aconteceu dentro do Style Bar, que você fala, não é possível que isso está acontecendo, ou que isso aconteceu.
Nossa, tem duas...
Conta, mas não me dê nomes, pelo amor de Deus. Os nomes é fora do ar.
Teve bem no comecinho, acho que no primeiro mês, inclusive, veio uma cliente nova, uma dessas que
pode
falou...
Pode trazer um microfone para você, pode puxar.
Ah, tá bom. Uma dessas que falou, você vai quebrar, não é para o granjeiro, isso aqui é muito para o granjeiro, enfim. E aí, ela achou que aquilo era muito para o granjeiro, mas na semana seguinte ela voltou.
Ela foi lá fazer,
só que ela me chamou para um canto e ela falou, olha, eu acabei de fechar um pacote ali na esquina, só que eles me cobraram X. Você não quer comprar esse pacote com esse valor e eu faço aqui? Então, assim...
Que loucura.
Sem receber... Então, assim, você fala, meu, da onde que vem?
Da onde vem essa ideia, né?
Que isso, né? O que você fechou, o que você tem de serviço em outro lugar, é de outro lugar. E a gente teve uma outra situação inusitada, porque somos um bar e a gente atende homens e mulheres. Teve uma pessoa que ficava indo lá e sentava no bar, um homem, e bebia lá seu vinho. Pagava, a segunda taça...
Ele só ia para beber?
Só ia para beber.
Nem a unhazinha para fazer uma
unhazinha? Não, depois a gente... Nada. Ele gastava só na bebida.
Saía de pileque.
A gente foi conhecendo ele aos poucos, né? Eu fui achando isso estranho. Aí depois ele começou a reclamar. Ele falou que queria tal vinho ali. Eu falei, pode deixar. Enfim, eu gosto de receber sugestões. Mas eu já estava entendendo alguma coisa estranha ali. Não fazia sentido ele estar ali toda tarde, sabe? Praticamente. Aí depois teve um dia que ele realmente ficou de pileque, atacou as minhas funcionárias, baixou a calça.
Que isso?
Nossa senhora, foi bem complicado.
Deve ter sido constrangedor, né?
Foi constrangedor.
Você estava no dia, não?
Não estava no dia, mas assim, a minha funcionária chegou a chorar, porque foi realmente...
Você falou que tudo é monitorado lá.
Nossa,
né?
Ficou horrível. E aí a gente falou, ele não vai vir mais. E ele tentou ir por mais 3-4 vezes, e aí...
O que você acabou fazendo?
Eu fui na porta, eu fui expulsar ele. Eu expulsei ele.
Você não vai entrar aqui, não.
Não. Aqui é um bar de beleza, você tá no
tá
lugar
vendo,
errado.
Pedro? Então não pense em tomar pileque, tomar corote.
Não é um lugar para isso. Lá é um lugar para ficar mais bonito.
Isso. É que, na verdade, a bebida deixa algumas pessoas mais bonitas.
Mas até agora, em quase 2 anos, foi esses 2 casos que eu falei, gente, mas da onde vem, né?
Teve mais casos igual esse?
Não, não.
Ah, tá, que você falou 2 casos?
Não, que foi dessa da mulher, querendo que eu assumisse o pacote que ela fechou em outro lugar. E esse desse cara, enfim, dando show lá com as minhas funcionárias, né? Pedindo telefone.
Mas foi esses os casos, não teve mais nenhum...
Não, foi esses os casos. Tive caso de reclamação... Teve um caso muito chato de uma correntinha e depois a gente descobriu que essa mulher que fez todo esse bafão lá no Style Bar, ela é super conhecida na granja, que ela faz isso em vários lugares.
Depois
você
me passa os nomes.
Pois é, aí você vê, você também começa a procurar um pouquinho na internet, você vê que é uma pessoa que não bate muito bem, que ela faz bafão em todo lugar que ela vai.
Nossa.
Então você fala, ufa, porque eu fico muito preocupada. Cada reclamação... Eu tenho um gerente hoje lá, mas eu quero saber de todas as reclamações. Todas. Todas são importantes para mim. Para mim, é como se eu estivesse ganhando um tesourinho. Porque a oportunidade e a chance que aquela pessoa me dá de eu melhorar onde eu posso melhorar. Né? Então, eu quero saber tudo.
O café estava bom?
Tava bom. É, eu quero saber tudo, né? A decoração, a gente fez, eu fiz um banheiro maravilhoso com todas as atrizes da década de 50.
Ah, é temático o banheiro?
Ele acabou sendo tipo um espaço instagramável, mas não tinha essa conotação, mas realmente ficou um banheiro.
E o masculino, como é que é?
É o mesmo banheiro.
Ah, é unissex.
É unissex. Então ele vai entrar lá, vai ver um monte de atriz de Hollywood, mas tudo branco e preto, da década de 50. E a hora que você abre o banheiro, assim, tem uma foto enorme da Marilyn Monroe, que ela tá fazendo assim. Só que ela tava com um vestido rosa e eu troquei pro tom laranja, que é a cor do Style Bar. Então, você abre a porta, ela tá lá maravilhosa com o vestido Style Bar.
Rosa, que
foi uma dificuldade absurda. O meu marketing teve que trabalhar muito para ficar legal.
Você não tem isso postado no Instagram?
Eu acho que eu tenho pessoas que vão lá tirar foto, que adoram o banheiro. Acho que teve algum conteúdo que eu falei sobre isso, porque...
Vê se encontra aí, para a gente poder pôr aqui para o pessoal.
Eu bati o pé com a minha arquiteta, eu falei, eu não quero saber,
Sei, ela falou que talvez tenha feito...
Eu quero o vestido dela com a cor do Style Bar. E assim, um quadro enorme, então toda a resolução, muito difícil, né? Você transformar coisas muito antigas em perfeitas, mas assim, eu falei, eu não quero saber. E a minha arquiteta, que ela me ajudou com tudo isso, ela me conhece, e ela é dessas também, que ela vai aonde precisa ir, ela é formidável, foi quem acabou fazendo mesmo a construção do Style Bar, e ela trouxe isso para mim. Foi uma coisa que me incomodou muito, eu não quero ela de rosa, eu quero ela de laranja, e ficou lindo demais, legal. Foi muito legal.
Show de bola, parabéns pela ideia.
Obrigada.
Tem água ainda aí? Tem, né? Ô, Pedro, você pode pegar água para mim aqui, por favor? Não vai trazer cachaça, não, porque você está tendencioso hoje. A gente tem um quadro aqui, viu, Tati? Que chama Quem Eu Sou.
Tá.
E esse quadro a gente põe partes do rosto de pessoas que já estiveram no podcast, que são da Granja Viana.
Que legal!
E aí a gente tenta, ou o público, ou você, ou eu, tentar adivinhar quem é.
Tá.
Vamos fazer, Débora?
Onde que eu vou ver?
Ou
aqui?
Precisa esperar o Pedro? Tá. Tá. Enquanto você tá vendo aí, eu vou dar um recadinho pro pessoal aqui na câmera. Dizer que vocês possam compartilhar, curtir. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas que a gente lê no ar. E é isso aí, né? E se você não está conseguindo fazer pergunta, eu já sei que você...
Não está inscrito.
Não está inscrito no canal. Peguei, hein? Tá. Então vamos lá que o... Aí, ó, já... Pode soltar, vamos lá. Ah, é difícil esse aí. Eu sei quem é porque já teve várias vezes.
Ai, pra mim é difícil.
Ah, vai ser bem difícil pra você.
Não sei.
Sei. Veio a semana passada.
Veio semana passada. Olha, ó. Tá me colocando...
Não, não chutei. Não chutei. Ele veio semana passada. Tô mentindo?
Tá difícil.
Não, mas... ela não vai saber. Ela não, não, não...
Tem que deixar os difíceis pro final.
É. Muda aí. Agora o nariz.
Parece que é alguém que eu conheço, mas falta alguma coisa. Eu acho que eu não conheço, mas eu provavelmente devo ter visto.
Jura que é da granja. Ele fala a dica que é da granja.
Não sei.
Põe a boca agora.
Passo.
Certeza que é o que eu tô pensando.
Gente.
Você? Não, porque, pô, eu vi o cara 3 vezes já. Ele toda hora aparece na minha timeline falando coisa da cidade.
Coisa da cidade? Não. Não sei. Ou pedir ajuda para os universitários.
Não, você não vai adivinhar, porque é muito, muito pontual, assim.
Tá.
Ele é urbanista.
Ai, que bacana.
Ele é urbanista e já, inclusive, ele participou da eleição que passou para prefeito.
Bacana.
Eu já vou entregar, né? Porque vocês puseram um cara que ninguém vai... ninguém
foi pegadinha
vai...
comigo, gente.
É. Tinha que pôr uma personalidade da granja ali, o pessoal que fica mais no burburinho da granja. Ele vai nas periferias resolver os problemas. Então. É o Confiança lá, ó.
Não, nunca vi, gente.
Ele, tá vendo?
Não conheço.
Vocês não sabem escolher. Vocês são ruins demais. Ah. Cara, é só você, você seguir as redes que você vai ver um monte de gente conhecida. Tá bom. É, da próxima vez vocês dão uma aliviada, porque senão ninguém vai acertar nunca no meu quadro.
Ninguém acertou ainda? Ou já?
Não, pior que já acertou, já. A Estela acertou, que era greco. É, teve várias pessoas que acertaram. Vocês estão de sacanagem comigo, vocês quiseram me derrubar. Deixa eu ver aqui. Você está prospectando alguma coisa diferente fora o conserje para implementar no negócio? Como é que está isso daí?
Eu já tenho um plano de negócio pronto.
E você não tem sócios?
Não, meu sócio, ele é meu marido, assim. É um
conselheiro,
é
um sócio conselheiro.
É, exatamente. É, mas também não entendi muito dessa área, mas ele traz muita coisa que eu aplico e faz toda a diferença na minha empresa, né? Mas não, sou eu comigo mesma. Por mais que tenha franquia, tenha um marido, ninguém toma decisão. É, sou eu que tomo todas as decisões. E é muito difícil tomar decisão.
Ah, com certeza.
Quando você tem 20 e poucos funcionários, é muito, muito, muito difícil.
É muita responsabilidade, né?
Muita responsabilidade.
Você está tratando com 20 famílias, né?
20 famílias. 20 famílias.
Uma coisa que você decidir vai impactar em...
Totalmente.
Em muita coisa. Então, sim, você tem que discernir
muito. E tem do outro lado, né? Eu vejo, por exemplo, funcionários que estão comigo desde o começo. Você vê elas crescendo, né? O valor da comissão está crescendo. Elas estão motivadas. Isso é fantástico. Quando o profissional tem uma maturidade de trabalho, de mercado, é muito mais fácil, né, lidar. Ele entende o processo de uma empresa. Eu tenho muitos profissionais que fecharam empresa, que tentaram, acharam que era fácil pagar um aluguel, imposto, e viram que na prática é muito mais difícil, as contas nunca fecham, né?
Você falou que está indo para 2 anos ou 3?
2 anos em agosto.
Vai ter festinha?
Sempre tem comemoração, eu adoro comemorar. Tem que comemorar. Eu fiz um ano, eu fiz um coquetel.
Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vejo que não é muito pertinente de se fazer essa pergunta. Com 2 anos é muito difícil de você já ter visto o retorno do seu investimento.
Eu ainda invisto todos os meses.
É. E mesmo assim, aquele investimento inicial ainda tá...
É,
porque demora.
Demora,
ainda.
Demora.
Então é um negócio meio complexo aí para a gente pensar agora, né?
Sim, mas eu já sinto um grande salto, um crescimento de um ano para o outro bacana em relação a números. Eu preciso realmente, eu acho que o meu gap ali é a formação da equipe, é a mão de obra. E essa está cada vez mais difícil. E o Style Bar, ele tem... A gente puxa a régua muito para cima, né? Se eu estou falando que eu sou melhor, se eu estou falando que eu sou diferente, eu preciso entregar isso. Se eu entregar uma escova que um cabeleireiro faz na esquina, eu não estou entregando nada, estou entregando mais do mesmo. E eu falei que eu queria abrir um negócio que fosse um salão que fosse completamente diferente. Na experiência, na entrega, em facilitar a vida das pessoas, né? Então, mas é difícil, é o processo solitário. A gente está sempre recomeçando, principalmente a montar a equipe.
O seu plano de negócios, assim, que você pensou inicialmente quando você decidiu, eu vou para cima. Em quanto tempo você acredita que hoje, pelo que você está vivenciando, você estaria dizendo agora o meu negócio está andando sozinho, agora está... Quanto tempo você acha que ainda leva para isso?
Eu acho que ainda leva... Eu vou te falar que muitas coisas já estão rodando redondas, tá? Eu tive uma grande diferença a hora que eu achei uma pessoa para fazer a gestão. Eu realmente não estava mais dando conta de fazer tudo sozinha.
Se você já não estava dando conta de fazer sozinha, é porque o negócio está crescendo legal.
Sim, e a gente tem... Essa rotatividade de funcionários. Tem algumas coisas assim que, para mim, são objetivos, né? Esse é um deles. Eu preciso ter uma rotatividade quase nula, né? Isso passa uma credibilidade. As pessoas criam conexão com os profissionais. Então,
Ainda mais nessa área, né?
Sim. Por exemplo, eu tenho... De todos os profissionais que começaram comigo, só 3 estão comigo desde o começo. O resto eu já troquei várias vezes. E isso é uma coisa que me incomoda.
Não, incomoda qualquer um.
Eu sou uma pessoa assim muito... Eu sou, sabe, das antigas, né? Então, eu trabalhei com grandes empresas multinacionais. A gente tinha um plano de carreira, a gente sonhava em ser mais, em se desenvolver, em crescer profissionalmente, né? E isso é muito importante para mim, né? Então, eu quero, ao mesmo tempo que eu quero desenvolver profissionais, a maioria deles não querem ser desenvolvidos, eles só querem ganhar dinheiro. E alguns não querem trabalhar.
O que você acha que é importante o colaborador ter, assim, na sua personalidade, que vai fazer ele crescer dentro da tua empresa hoje?
Olha, hoje... Eu tenho todos os que estão lá já estão em outro cenário de quando entraram, né? Eu estou me referindo à técnica, eu estou me referindo à especialização em outras coisas, né? Eu deixo a minha equipe muito aberta para estudar, eu estou sempre mandando curso para eles. Eu acho que o investimento no capital humano é muito importante para a empresa. Mas você precisa acertar, porque você perde muito dinheiro, porque é muito rotativo, né? Então, assim, precisa investir nos profissionais certos. E o profissional que tem maturidade, se ele se comprometeu a estar de tal hora lá, e faz, e cumpre, são os profissionais que estão crescendo a comissão. Então, a cada quinzena que eu pago, está crescendo. E é um prazer para mim olhar o crescimento de uma quinzena de um funcionário. É um prazer imenso. E eu quero ver. Então, assim, a gente está entrando agora com um plano de desenvolvimento individual com cada um deles para tentar ajudar, né? Mas a gente vê muita gente doente mentalmente, né? A gente tem profissionais, assim, saturados, estressados, sem paciência.
Isso é reflexo um pouco da nossa economia hoje, né?
Totalmente.
A pessoa chega em casa só para pagar a conta, não tem um prazer.
Só sobrevive, não
só
vive.
Só sobrevive,
Não vive.
Está sobrevivendo ou não vivendo. Então, realmente a cabeça deve...
E eu tenho um monte de profissional que sai, que me abandona, e quase todos pedem para voltar. Quase todos pedem para voltar.
E como é que é você quanto a isso? Porque... Você acaba entendendo que você passou a ser a segunda opção, né? A pessoa voltou, não é porque ela...
Ela não achou melhor.
Ela não achou melhor.
Mas tem esse
ou
lado...
Ou achou que achou e depois descobriu que não era aquilo que ela imaginava.
Exatamente. Elas acham que nos outros lugares vai ser diferente, que elas vão ganhar rios. E eu acredito que eu seja, você pode até perguntar para os meus funcionários, se eles estiverem assistindo, eu não sou aquela chefe insuportável que pega no pé e tal. Eu sou muito observadora, eu sento, converso com o que eu espero daquele profissional e vou observando, aí sento, vou dando chance. Mas
uma hora
não dá porque fazer. É um profissional que não cumpre horário, é um profissional que faz fofoca, que cria...
às vezes polui o ambiente.
Nossa, muito. Eu tenho muito problema disso. Então, hoje tem um gerente lá que ele evita com que as coisas, né, se dê nesse nível de fofoquinha, de grupinho, né, de motins. Isso é muito desagradável. Mas tem muito profissional assim, que fala mal da empresa. Né?
Isso tudo aí você ganhou com experiência.
Experiência. Mas eu estou aprendendo ainda.
Né, no seu empreendedorismo, né? Porque... Sim. A partir do momento que você é um funcionário, muitas vezes você não enxerga isso porque para você tanto faz.
É isso mesmo.
Ter aquele ambiente mais hostil, mais poluidor, que seria tóxico, né? Igual o pessoal fala hoje em dia. Às vezes você não dá essa importância porque não é o teu negócio. Mas na hora que é o teu negócio, você... Você passa a dar mais atenção nisso.
Total.
Então, você deve ter aprendido muito com esse tempo que você está como proprietária, empreendedora, que é um negócio que tem que ser estudado, tem que ser trabalhado.
Eu faço curso, tá? Eu voltei a estudar gestão administrativa para salões de beleza. Então, eu estou anos tentando isso terminar e não consigo. Mas agora que está meu gerente lá, eu tenho mais tempo de estudar. Então, eu preciso trazer condições, tecnologias, processos diferenciados para a minha equipe, para motivar. Eu gosto de ver quando eles estão construindo a vida deles, correndo atrás do sonho deles, né? Então, eu sento com a minha equipe e falo, um por um, qual que é o teu sonho?
Isso é importante. Vocês fazem periodicamente?
Eu comecei a fazer porque eu acho que nós, como empregadores, mesmo não sendo nenhum vínculo empregatício, a gente tem esse papel também de pegar aquele profissional e entregar ele muito melhor do quanto que ele entrou ali, né? Então, eu estou sempre mandando esses cursos, eu faço essas reuniões, eu quero saber o sonho de cada uma, porque eu quero saber... vou dar um exemplo. Quero comprar um carro para facilitar, não sei o que, não sei o que lá. Meu, quantas horas você fica aqui? Que serviço você faz? O que mais você sabe fazer? Se esticar aqui, se vier no dia tal... E aí começa a melhorar a agenda dela, ela começa a se ver mais perto de realizar aquele sonho que ela antes não sabia, né? E a gente está sempre com as portas abertas. O meu papel ali como líder, como liderança, é trazer processos melhores para eles, né? E sua marca também sempre busca alguma coisa diferente, é passado para a gente. E eu também falo, eu tenho algumas franqueadoras que eu tenho mais intimidade. Então, a gente conversa muito, a gente troca muito. É muito bacana, mas o meu papel é sempre, eu falo isso para minha equipe sempre, ninguém vai sair daqui igual quando chegou, mas sempre sair melhor.
O que, que você hoje diria que o fato de empreender mudou você, assim, em termos de personalidade, de tudo, assim?
Eu acho que a minha personalidade não mudou, eu me vejo com a mesma garra que eu tinha trabalhando 14 horas num lugar que em dó de Minas Gerais, que não tinha nem chuveiro para tomar banho. Me gratifica ver as coisas evoluindo, crescendo, acontecendo e as pessoas tendo retorno com isso, né? Então, assim, tem funcionário meu que eu falo, faz um curso, você não faz maquiagem, você já está aqui, faz um curso de escova de cabelo, eu dou chance para as pessoas estudarem ali dentro de um, ensinar para o outro técnicas novas, deles trocarem isso, eu acho que todos ganham com isso, então a gente estimula bastante isso lá. Então, por exemplo, tem lugares que tem um profissional que faz cabelo e unha, mas ele não pode atender dois serviços, né? A maioria dos lugares é assim. E a gente aceita. Claro que a gente faz zilhões de testes, mas eu tenho um profissional que ele faz dois serviços perfeitamente,
por
que não usar, né? E eu estimulo. Falo, vamos aprender uma linha egípcia, vamos aprender a limpar uma sobrancelha.
Ah, linha egípcia.
Você nunca ouviu falar em epilação egípcia?
Como?
Epilação egípcia.
Não, nunca ouvi.
Não viu a linha? Você já viu gente tirando a linha?
Já,
se chama epilação egípcia. Ah, tá. E eu adoro até hoje, né? Então, tem muita gente que procura. E, assim, poucas pessoas sabem fazer. Mas é uma coisa... Não é que é fácil de aprender, mas é... Cursos online e testando lá, você tem todas as portas abertas para crescer ali dentro. Claro que tudo é passado por teste. Quem está começando não faz em cliente, faz na gente, faz em modelo, até ficar boa. A hora que eu vejo que ela já consegue atender com excelência, aí eu libero para ela atender outro serviço. Isso mexe totalmente no recebimento de comissão dela. Ela começa a se motivar que ela está aprendendo alguma coisa nova, né? Então, não é todo profissional que agarra essa oportunidade, tá? A maioria fala, nossa, eu já faço cabelo, está ótimo, né? Tem isso, mas a gente tem aqueles que falam, nossa, eu já estou aqui fazendo maquiagem, por que eu já não limpo a sobrancelha? É um serviço que acaba sendo casado com o outro, né? Então, você está ali, faz uma linha no busto da mulher, fala, nossa, vamos limpar a sobrancelha, que fica melhor na maquiagem.
Vai fidelizar mais ainda.
Com certeza, com certeza. Então, a gente tem essas portas abertas para o profissional que quer crescer ali dentro em vários âmbitos, né? Então, eu tenho uma premissa muito clara de que eu não vou chegar em lugar nenhum sem eles, né? Eu preciso deles. E só que eu ainda sou das antigas, eu gosto daquela relação de muito tempo. Eu sempre fui daquelas que fiquei 6 anos no lugar, 6 anos em outro. É, você crescer dentro de um lugar, assim, eu acho...
Gera confiança.
Nossa,
também,
né? Autoconfiança que... Você se sente realmente forte para encabeçar um projeto que você fala, nossa... Não sei como eu vou. O Style Bar foi assim. Quando começou a dar muito problema, assim, João, de obra, de perder dinheiro, de falar, e agora? Vamos vender o apartamento?
Desespero, né?
Tem um desespero?
Não tem como não ficar aflito, né?
Não tem. Ansioso. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça que eu lia a vida inteira, mas eu nunca tinha colocado em prática, né? Que é quando você tem um sonho maior que você, você... Dá o primeiro passo e Deus dá o chão. E foi assim que eu pedia para ele. Porque eu não sabia como que eu ia terminar a obra na semana que vem. Como que eu ia comprar não sei o que semana que vem. E eu ia. E eu ia fazendo. E as coisas iam aparecendo, iam surgindo, iam fechando. Então, é isso. É...
Eu tenho um joguinho de perguntas rápidas.
Ok. É,
para você responder... No seu tempo, mas tenta ser o mais sucinto possível.
Tá.
Tá? Um erro que quase ninguém vê no empreendedorismo.
Eu acho... Vou falar o meu, que eu mais sinto, assim, que é... É confiar em alguns profissionais de se tornar, tipo... como é que eu vou explicar? Você se conectando com o profissional, as coisas vão ficando mais fluidas, tem uma intimidade ali. Isso eu acho que é um erro que acaba me impactando até hoje, mas eu ainda não sei como ser diferente, né? Por isso que eu quis colocar um gerente. Eu sou muito emocional. Então, chega lá, ai, meu filho não tem leite, não sei o que, não sei o que lá. Eu quebro mesmo a regra da minha empresa e libero. Então, isso está errado. Então, eu estou aprendendo o quanto que... Quebrar as minhas regras com essa parte minha emocional faz muito mal para a empresa. Muito mal.
Não sei nem se eu diria que faz mal para a empresa. É porque você está fazendo a coisa certa.
Então,
é isso que é o mais importante. É. Não interessa se o outro vai ser grato ou não.
É.
Que não... Eu acho que a sua grande preocupação é de você se doar e não ter nada em troca.
Isso sempre acontece.
É, mas se você se doa, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é que você não vai ter em troca.
Porque
senão
você
vai gerar
frustração
o tempo inteiro.
É exatamente. Você faz porque é o seu papel fazer. E eu não espero nada. Falar para você que eu não espero nada em troca também...
É difícil você não ter a sensação de de ingratidão.
É.
Porque você quer sentir que a pessoa foi grata.
Sim, isso dói.
É, né? Isso é a coisa que tem que se absorver, mas...
Eu tenho um profissional que eu investi muito, que eu acreditei, que eu dei chance, que eu coloquei ali no topo da minha empresa e ela abriu um salão atravessando a rua do Style Bar. Então, assim, e tudo nas escondidas, tudo de uma forma muito feia de fazer... Mas, assim, acontece bastante, tá? Não é...
Mas pensa que você fez o seu melhor quem tá errado é outra pessoa,
certeza.
Não é você.
Mas a gente aprende. É que dói um pouquinho e eu ainda sofro.
E qual o melhor conselho que já recebeu?
O melhor conselho que eu recebi...
Não foi daquela moça que chegou. Que na granja não merece o seu estabelecimento.
Não, eu acho que posso ser sincera. Eu recebi isso de uma pessoa que trabalha na região, tem uma agência de comunicação, fez trabalho comigo, e ela falava exatamente o contrário. A granja merece o Style Bar. A granja precisa do Style Bar. A granja precisava do Style Bar há muito tempo.
Tudo que chega aqui, eu fico...
Exatamente.
Eu gosto.
Eu gosto. E a gente não tem.
Eu falo, pô, não tinha aqui um negócio desse. Tinha que ter.
Isso é muito legal. E eu tenho 234 metros de espaço ali embaixo. Então, minha cabeça... Eu já tenho um outro plano de negócio.
Embaixo tem mais estabelecimento?
Não, tem um espaço. Que eu pago aluguel, não consegui me desvencilhar desse espaço. Hoje em dia...
Vai ter que ter ideias, pode ficar mais 8 horas acordado à noite.
Não, já tenho, já estou te falando, já tenho um plano de negócios pronto.
Então pronto, aí, está resolvido.
É, um negócio que vai se comunicar comigo, vai se comunicar com o Style Bar, mas está nascendo ainda.
Certo. É, você ia falar do meu conselho, que era uma pessoa daqui da granja que...
É, que foi esse que ela... Não foi um conselho, né? Ela só falou assim, não desista, porque o seu negócio é importante para a granja.
Perfeito. É uma mania de cliente que te diverte.
Uma mania de cliente... Ai, eu tenho uma que eu amo, que ela acabou virando amiga, né? Várias clientes viram amigas, né? A gente não consegue também... Não se conectar, porque às vezes você tem uma cliente que fala, meu, é minha cara, é minha vibe, entendeu? Por que não, né? Isso rola, já saí com clientes, sabe? Para tomar café, para sair para beber, isso acaba acontecendo. Mas é uma pessoa muito inusitada, ela chega lá já divertindo todo mundo e já 9 horas... Vinho, 10 horas, champanhe, louco. Mas ela é maravilhosa, é uma pessoa muito querida e mexe com todo mundo, é uma pessoa que todo mundo gosta de atender.
Tá, não vai dar nomes, né?
Não posso. Tá.
Essa aqui eu sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta para que os outros também saibam, né? Café ou energético?
Café.
É, você já falou que é viciado em café.
Preciso parar.
Você prefere uma agenda organizada ou um caos total?
Agenda organizada.
Agenda organizada.
Eu sou do planejamento, sabe? Eu preciso planejar onde eu vou pisar.
Tá. Agora, essa daqui é um pouco atípica. Um serviço de beleza que todo homem deveria experimentar.
Ah, lavar o cabelo no lavatório.
Aí, lava o cabelo, tá vendo? Estava me perguntando.
Nossa,
ali.
É outra experiência, não tem nada a ver com lavar o cabelo no chuveiro. A gente tem todo um equipamento de massagem, a gente vende os óleos, coloca óleos essenciais. Você tem uma experiência mesmo de lavatório e a gente está toda vez trazendo coisas diferentes. A gente trabalha com óleos essenciais, então é uma experiência que você fala nada, né? Lavar o cabelo, putz, que sem graça, né?
Eu fico imaginando. Uhum,
mas não é. Até vai uma vez, eu te convido, João. Vem lavar o cabelo lá. Você vai ver que delícia.
Vamos lá fazer uma bagunça lá. Vamos fazer uma bagunça lá, tomar uns vinhos, baixar as calças. Mentira!
Pelo amor de Deus, a minha profissional ficou traumatizada.
Ai, brincadeiras à parte. Qual a tendência que acha que vai bombar nos próximos anos?
Eu acho que é a beleza descomplicada.
Beleza descomplicada.
A beleza, ela continua ali no ranking de prioridade na vida das pessoas. Mas as coisas, a tecnologia, ela está vindo aí. Não sei se você já viu máquinas que põem cílios...
Nunca
alongamento.
Tem?
Você escolhe a cor.
Nossa,
eu ficava
imaginando que era um negócio totalmente manual.
artesanal. Um sabe? Por um. É, mas só que já tem máquinas, que fazem. Faz. Com muito mais precisão e menos risco, né? Então, você já tem máquina que você escolhe lá o desenho, enfia a mão e ela sai pronta. Né? Com esmalte, com tudo, com desenho, com acessório. Então, a tecnologia ela está vindo para isso. E começaram a trazer também um negócio que você põe na cabeça, um equipamento, você escolhe o penteado lá, ele faz... Acabou.
Não, mentira.
Nossa, nem me fala.
Jetsons. É os Jetsons.
É, exatamente, tinha isso, né? Tinha. Entrava, subia, o cabelo ficava pronto. Mas eu já vi, eu achei muito legal. Você escolhe, eu quero um coque, eu quero um rabo. É, a gente ainda vai ver muita coisa nova aí na área da beleza.
Agora, uma pergunta bem pessoal, que é o que, que é o sucesso para você?
Ah, eu acho que o sucesso, para mim, é um estado mais de emoção mesmo. É eu conseguir voltar a dormir. Né? É, ver o meu negócio fluindo, gerando renda para famílias, melhorando a vida das famílias e deixando a pessoa com mais vontade e prazer de se cuidar. Eu acho que é isso.
Fazendo bem ao próximo, então.
É, fazendo bem. Faz o seu bem feito, sabe? Faz o seu bem feito, que você pode ajudar muita gente sem saber, inclusive, né?
E outra pergunta, tá valendo o risco?
Tá valendo.
Tá valendo. É isso que importa.
Tá valendo e eu quero jogar mais.
Agora me diz uma coisa. Aonde você se imagina daqui a 5 anos? Aí você vai voltar nesse podcast e vai...
Ai, que legal. Vai ser legal, né? Olha, eu já me imagino com mais alguns CNPJs.
Eu pensei que você ia falar com mais 3 filhos, que já tem uma filhinha, né?
Tem uma filhinha.
Uma que me fizesse o pé, os outros fazendo a unha, outro cabelo.
Ela fala assim, mamãe, está aí o bar, é nosso? Aí eu falo, é nosso, filho. Ela fica toda orgulhosa, ela adora, adora, adora. Mas assim, é que a nossa cabeça, ela realmente não para. Você vê uma coisa que se conecta, que você vê outra, você fala, nossa, eu posso inserir, eu posso implementar, eu posso agregar. E tudo que vem na minha cabeça, esses planos de negócio que já estão prontos, são todos nessa área mesmo de autocuidado, de autoestima, de saúde do corpo, né? Todo esse mercado wellness que está vindo aí, né? Então, eu estou muito
ligada...
Você quer
fazer um grupo de empresas relacionadas ao que você já faz.
Já tem.
Não, tô falando você.
Ah, sim. Sim.
Seria você daqui a 5 anos.
É. E com negócios que se conectam com o Style Bar. É isso que eu
penso. Um já tá no papel.
Já tá no papel, que é o espacinho de baixo.
E agora, para finalizar...
Meu marido que não me escute isso, mas o plano de negócio tá pronto.
Nossa, ele não sabia dessa? Vai saber pelo...
Mas eu soltei algumas coisas, né? Mas...
Foi só indiretinha.
Eu acho que dessa vez ele vai falar amor...
O que você diria para alguém que está querendo abrir um negócio hoje? Qual seria o conselho?
Estude muito, planeje muito, se insira no local, entenda como as pessoas funcionam, quais são as dificuldades, quais são as fraquezas e, principalmente, as oportunidades, né? Então, esse negócio que eu estou querendo aí embaixo é uma oportunidade de negócio que ainda não tem na granja, né? Então, você tem que estar atento e planeje, tente vivenciar um pouco, né? Por exemplo, a minha marca, no começo, ela falou, vai, passa um dia na unidade, passa o dia em outra unidade, vê como é que é a gestão, vê como é que é o dia a dia. Eu acho que vivenciar um pouco do que você está planejando te dá um pouco mais de segurança de errar menos.
Guarda o que você está pensando para andar de baixo, dentro da tua cabeça, porque é o único jeito que não tem de te copiar.
Poucas pessoas sabem então, ainda. Até porque é um negócio que as pessoas não entendem, que é muito novo. E...
Se você não quer ser copiado, não tira da sua cabeça.
É isso mesmo.
É mais ou menos
é isso. É verdade.
Eu queria muito... Nosso tempo está escasso, que já até passamos do nosso tempo hábil aí de
nossa,
conversa.
E foi o que você falou, né? Parece que foi 20 minutos, né? Muito bacana. Eu quero ser convidada, gente, no andar de baixo para falar desse novo negócio.
Olha, tem que ver se a gente ainda vai estar vivo.
Com certeza. E muito importante aqui, para principalmente para os empresários daqui, uma chance de poder atingir pessoas diferentes que a gente não conhece. Você vê, eu estou na granja, vou fazer 2 anos, 1 ano antes que eu comecei a fazer networking, em 3 anos e meio que eu estou na granja. E eu tenho muita gente ainda que eu quero conhecer, que eu quero fazer negócios, que eu quero apresentar o meu, que tem muita sinergia. Então, assim, eu me sinto ainda um bebê na Granja Viana, assim... Começando.
Vai dar tudo certo. Com essa cabeça que você tá...
Amém.
Tá ótima, hein?
Obrigada.
Eu queria agradecer muito sua presença, seu tempo. Que a gente sabe que hoje em dia o mais difícil que a gente tem de maior valor é o nosso tempo,
sim,
né?
Sim, sim.
Queria parabenizar você com essa caneca.
Adorei
aí.
A minha caneca personalizada.
E já caiu em desuso?
Ai, que lindo!
A gente sempre entrega uma foto de lembrança no podcast pro convidado.
Eu adorei, muito obrigada.
Você vai poder pendurar lá na...
No teto,
para ninguém ver. Assim.
Não, na minha salinha, a gente não pode nunca esquecer a história de que construiu a nossa empresa, quem esteve com a gente. Então, eu já tenho um lugarzinho lá que eu estou começando a pôr fotos de equipes, fotos de comemoração. Essa foto aí, de parceria, são
já,
muito obrigada.
Já tem uma a mais, um souvenir a mais.
Adorei, e obrigada mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho desse grande sonho que eu estou empreendendo.
E eu quero agora te dar a palavra para você falar do Style Bar, onde fica, o que vocês fazem. E para quem quiser entrar em contato, tudo, fica à vontade, essa câmera é sua.
Okay.
Olhe para a câmera da verdade, como dizia o Clodovil.
Gente, o Style Bar está localizado na Avenida São Camilo, 1530, bem pertinho do condomínio Alphaville. Nós somos uma unidade que a gente não fecha nem segunda, nem domingo e nem feriados, né? A gente entende que toda hora é hora de estar bonito, de se arrumar. Todas as ocasiões são momentos importantes. A gente funciona sem horário, né? Então, é simplesmente chegar. Você não precisa ficar se preocupando com a agenda, se vai ter horário. Vai ser muito bem atendido lá. Você pode fazer agendamento através da nossa equipe de WhatsApp, que é 964498888. Ou pelo próprio aplicativo do Style Bar que a gente tem. Você não precisa nem entrar em contato com a gente. Você vai lá no aplicativo, seleciona a unidade da Granja Viana e faz o teu agendamento. E serão muito, muito, muito bem-vindos e muito bem tratados.
E o arroba de vocês qual é?
Arroba...
Quem quiser seguir no Instagram?
StyleBar_GranjaViana.
Tá certo. E diz uma coisa, você falou que sempre abre. E os feriados, como que...
Nós abrimos todos os feriados.
Show de bola. É isso aí. Vamos dar um tchauzinho para a câmera geral lá?
Qual que é?
Aquela ali, ó, da frente.
Ah, tá bom.
Tchau. Muito
obrigada,
obrigado.
Obrigada, gente.
Até o próximo episódio.